18:10, dia 11 de junho de 2012. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão.
Boa noite, senhora presidente, senhora vereadora Eli. Desejo já, de antemão, melhoras para a vereadora Daniela, que está adoentada em casa. Aos demais vereadores, uma boa noite. Pessoal que nos assiste, funcionários da casa. Semana passada, estive em Porto Alegre, e estive junto ao FGTAS, mais uma vez pleiteando, e é uma batalha que eu venho há tempo já, trazer o Cine para o nosso município. E está encaminhado lá, o pedido, novamente encaminhamos de novo o pedido. Há um entendimento nacional que os cines eles têm que ser fechados, né, alguns. A gente acredita que aqui no município seria muito interessante, uma vez que concentraria os pedidos de emprego, né, tudo num local só, e trabalharia em conjunto com a Secretaria do Trabalho do Estado. Bueno, está lá, tivemos uma conversa longa com eles. Estive no INCRA, Sidney Baú, e conversando lá com o pessoal, eu não sei se você lembra que eu levantei a questão do FAT, né, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, um recurso que vocês pegaram lá em 99, 2000, né, e que agora vocês querem fazer o pagamento, e chegam no Banco do Brasil, o Banco do Brasil diz que não dá, em função que vocês querem a individualização, e eles dizem que tem que ser em grupo. Bueno, eu coloquei no jornal, falei na rádio, que não, que tem uma resolução do Banco Central que diz que pode sim fazer as individualizações das dívidas, e até então estava tudo ok. O problema agora que eu trouxe de lá é do Pronaf, daqui está do crédito rural, o título, né, o capítulo da onde trata do Pronaf, eles colocaram o item 43 limitando que até o assentado que conseguiu fazer esse, que pegou esse valor, até R$35 mil, antes não tinha valor. Então, até R$35 mil, tu pode fazer a individualização. Após isso, daí não pode, mas muita gente, um exemplo que eu tinha, que eu levei para eles, era R$39 mil, do grupo, né? Então, agora complica. E quem passou dos R$35 mil, como é que fica? A gente sabe que até o dia 1º de setembro pode fazer isso. Depois tu vai cair na malha fina deles lá, e ele vai vir a cobrança. E sabe lá Deus quando vão ter novamente uma possibilidade de fazer essa renegociação, né? Então, não sei se daqui a pouco está sendo levantada isso, junto essa questão, junto nas reuniões que tenho. Do movimento, enfim, da própria Crenor, enfim, sobre esse assunto, que é preocupante e tem um prazo, né? Tem um prazo limite. Depois eu vou ter passado, isso já era para mim ter passado, aquela resolução para ti, acabei não passando, para ti tocar esse assunto aí lá com eles, uma vez que tu tem até mais contato, está lá dentro e é uma das pessoas interessadas nisso, né, Baú? Para fomentar lá com eles, porque eles me passaram isso, e pediram que a gente passasse para as lideranças, né, que é um problema que cada vez vem se agravando mais, e agora tem um prazo para estourar isso, né, e vai ser agora, logo ali na frente. Então fica esse lembrete, depois eu vou tirar um xerox para ti, na próxima sessão eu te deixo esse documento aqui do Pronaf. Queria também falar sobre esse meu projeto que pede a obrigatoriedade. Lógico que o vereador Jorge colocou que não precisaria a gente entrar com um projeto de lei na Câmara, uma vez que já é obrigatório para os poderes, ou fica à disposição das pessoas. Com certeza fica, como estava à disposição também as diárias dos vereadores e do prefeito, mas a gente achou melhor de colocar isso formalizar esse projeto, e foi o que aconteceu. A gente formalizou isso ano passado, 2010, se eu não me engano, ou acho que foi no tempo do Baú, que era presidente. Eu entrei com esse pedido e os vereadores aprovaram, e desde então está nos sites da Câmara e da Prefeitura todos os as diárias dos vereadores e do prefeito. Isso, o que acarretou isso para o município? Em termos de recurso, não acarretou nada. Eu acho que, principalmente, o objetivo foi alcançado, que é dar transparência. As pessoas hoje podem clicar ali, todo mundo tem acesso à internet, e clica ali e tem o acesso, sabe quanto que cada um dos seus vereadores, do seu vereador, tirou de diária, ou o prefeito, ou o secretário, enfim. E eu acho que, se eu não me engano, está até os servidores, junto que tiraram, se eu não me engano, está os da Câmara. E esse pedido que entrou, saiu essa matéria do jornal, no jornal do dia 5 de junho, na Zero Hora, explicando toda essa lei aí da obrigatoriedade, né, dos agentes políticos e tanto dos agentes políticos, dos servidores públicos federais, isso a nível de justiça, e foi contestado se tinha obrigatoriedade, se era dever do município fazer essa lei. E daí aqui, para minha surpresa, diz aqui que na lei, resumindo, a lei determina que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação de forma objetiva, ágil e transparente, inclusive com a divulgação de dados de interesse público de forma espontânea, independentemente de solicitação. Então, aqui fica bem claro que, independente do fulano ou do beltrano pedir essa informação, a gente pode pular na frente e colocar ali, no site, juntamente com as outras informações, os valores de todo mundo. Eu acho que isso só vem para clarear mais e dar mais transparência aos poderes. E não vejo problema nenhum em colocar, em divulgar, né, os vencimentos, tanto dos... E a lei vai até bem mais além disso, licitações, enfim, vai um monte de coisa, mas a gente está focando nos vencimentos. Então, que os vencimentos, isso vai para a comissão, eu vou deixar esse jornal junto com... anexo, junto com essa lei, para o pessoal, eu não faço parte da comissão, para debaterem, e se acharem de direito, mas eu já quero deixar aqui que eu, de espontâneo acordo, direito, eu vou estar colocando, divulgando no site, no meu blog, no Facebook, no Twitter, os meus vencimentos. Os meus vencimentos vão estar lá, independente dos vereadores aprovados, dos colegas aprovarem ou não, os meus vencimentos estarão lá, para quem quiser ver, ou olhar, ou não. Então, vai estar lá, tanto no blog, no Twitter, no Facebook, estará lá os meus vencimentos, e espero que os outros vereadores também aprovem esse projeto. Demais seria isso. Desejo a todos uma boa semana e muito obrigado.
Passando as comunicações de líder e da presidência, está com a palavra por 5 minutos, vereador líder do PP, Almir Oliveira Viana. Luiz Carlos de Souza, líder do PDT. Sidney Baú, líder do PT.
Senhora presidente, vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste, funcionário da casa, quero só comentar sobre, novamente, a gente volta, quero voltar de novo ao projeto aí que continua em debate ainda sobre a questão do aumento do subsídio. Mais uma vez não veio para a sessão e eu gostaria que não viesse mais também, né, de minha parte, nem precisava vir mais, que já tirassem de uma vez de pauta isso aí, né? E quero dizer que na segunda passada eu ouvi muito os vereadores falar que não voltam atrás. Eu dei minha palavra e eu parabenizo a Eli, que ela disse que ela realmente vota contra o projeto, que no começo ela estava a favor. E digo que a política da joia, quantas vezes foi voltado atrás? A gente ouve e vê agora mesmo na atualidade o quanto está se voltando atrás de muita coisa que se aconteceu em nosso município. De quando foi cassado o seu Vilmar, né, para hoje estar junto numa coligação. Eu escutava o vereador Jorge, quando era secretário de administração, que dizia que ele não queria ter num governo quem ele tirou do poder e que hoje estão buscando a voltar junto. Né? O vereador Hervé, né, que tem muito respeito por ele, pela Rosa, foi cassado aqui nessa casa, e eu estava aqui quando cassaram, e diziam que era uma questão de honra cassar o vereador Hervé, e eu defendi o Hervé aqui em plenário. E para hoje dizer que estão juntos. Né? Tantas outras coisas que eu digo assim, que é voltado atrás, quando a vereadora Daniela, hoje ela não está aqui, mas que chamou seu Almir Viana de dorminhoco aqui em plenário, que o seu Almir não quis dar parabenizar o prefeito, disse que o Vilmar não merecia a parabenização, e que hoje estão voltando atrás. Por que não é possível voltar atrás num projeto desse? Então, eu acredito que muita coisa é voltada atrás. Mas só é voltado atrás, só se voltou atrás, ou se volta atrás, quando se tem benefício. Nesse caso aqui não se volta atrás, por quê? Porque pode ter benefício futuramente. Então eu brevemente assim quero deixar as minhas pequenas lembranças do passado aqui, quando eu passei, enquanto estou aqui na Câmara, já de 2 mandatos. Deixo aqui então essa lembrança do que foi se passado aqui e o que está se acontecendo hoje. Por que que não se pode voltar atrás de um projeto desse, que só vai trazer prejuízo para os cofres públicos e trazer prejuízo para a população? Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Jorge Jarbas Jesus de Abreu.
Cumprimentar o vereador, a presidência da casa, demais vereadores que se fazem presente aqui. Gostaria de primeira mão me reportar a importância, presidente, senhores vereadores, da reunião que aconteceu hoje à tarde. Realmente, o Vassolé e o Denis deram um pontapé aí, junto com os vereadores que aqui participaram, e reforçar esse convite, então, que ficou acertado para a próxima segunda-feira, nós discutir aqui, novamente, um projeto, um planejamento de futuro do setor produtivo, em especial da pequena propriedade. Nós não podemos só viver de discurso que vem acontecendo no passado, e precisa que realmente os políticos de joia coloquem a cabeça no lugar, digo eu, voltada para a agricultura agora. Nós não podemos, com isso, criticar a atual administração e dizer que não foi feito nada em agricultura. Porque foi feito, sim. Quando você faz estrada, quando você coloca máquinas, melhora as condições de estrada, condições da saúde, condições, você ajuda também o produtor. Mas eu entendo eu que o investimento nas outras áreas, como eu dizia hoje à tarde, foram investidos fortemente, então é de responsabilidade dos futuros administradores agora voltar a investir fortemente no setor primário, no setor produtivo, em especial o leite, a agricultura familiar, que hoje o nosso povo mais carente vive uma situação muito difícil. Digo eu que deve, sim, os futuros administradores participar, então, dessa reunião que está sendo discutida e um planejamento que poderá ser colocado no orçamento do próximo ano já. E nós precisamos priorizar o que nós queremos. Não podemos querer tudo porque não tem para fazer. Então nós temos que ter prioridades. Se hoje se faz uma coisa, no próximo ano você faz outra, e vai ser nesse o caminho. Em relação ao pronunciamento do vereador Baú, eu estranho também o teu posicionamento. Anteriormente tu colocava que tu defendeu tanto o governo, e agora tu está com uma posição bem ao contrário. Mas como tu não é candidato, isso está bem claro, tu já vem registrando isso, tu está tomando essa posição. Eu te admiro em várias atitudes que tu tem tomado. Mas digo mais uma vez, nós precisamos qualificar. Eu sou vereador de todo o município de Joia. Eu sou vereador dos 4 cantos do município, não sou vereador só de um assentamento. Não fiquei voltado para o assentamento. Vem vivenciar o dia a dia das 7 da manhã até a tarde da noite, vivenciar a vida aqui em Joia para te ver como é que fica. E lá, se tu não quer, tu não atende o telefone. Aqui, se não atende, bate na porta da tua casa. E eu tenho muita honra e tenho consciência de continuar com a minha posição, mas indignidade do meu trabalho, do meu partido, eu boto em disputa com o teu. Eu acho que tu está sendo um pouco incoerente e um pouco também com falta de conhecimento, porque tu divulgou que Joia tem babá. Eu nunca vi babá. Tem bastante gente contente contigo com essa situação. Sabe? Não tem babá. E não tem reconhecimento também. Tu botou na prefeitura, o salário da prefeitura. O senhor botou. Eu fiquei quieto quando eu falei. Para dizer que o senhor não tem coerência, é isso aí. Eu lhe ouvi bem quieto. E basta. O senhor deveria defender hoje os produtores, junto com o sindicato está defendendo, o sindicato dos trabalhadores, como hoje, pela tarde, aqui, os representantes da Copermis estão defendendo. O senhor esqueceu, parece, que hoje o senhor tem o governo que o senhor ajudou a votar. Eu levei lei aqui por 4 anos, paulando. E que saudade o povo já tem do governo da EDA. Que saudade, que certamente se pensasse bem, voltaria bem logo. Entendeu? E digo mais ainda. O senhor é vereador e é um pequeno agricultor. E acredito, senhor, que se desde quem tem na administração, tu vai ficar lutando e trabalhando para que se invista mais na pequena propriedade. Pode ter certeza de uma coisa, eu estarei com a minha posição desde que eu entrei na política, voltado para o agricultor. Eu tinha 1 hectare de terra e tenho essa minha uma. E hoje falam, e a maioria das pessoas falam por aí, que eu não posso ser prefeito porque eu plantar 700 hectares e quebrei na lavoura, que eu não podia assumir cargo. Então, eu reafirmo, a prefeitura se endireitou depois que eu entrei para dentro, apesar das dificuldades, das tristezas que eu tive, que eu passei, mas foi quando endireitou, porque eu tenho vergonha na cara. E se eu apoiar a atual administração, é porque eu entendo que é melhor para a sociedade. Porque eu não posso pensar só para mim, só para o meu bolso, eu tenho que pensar nos outros. E quando juntos estiverem unidos por Joia, várias ideias e várias pessoas interessadas, não no cargo que negociou, e sim no trabalho em trazer recursos. E te digo mais, se eu cassei e entrei na cassação do seu Vilmar, ele pagou por isso. E se o seu Herveu pedir a cassação, ele pagou por isso. Mas tu esqueceu que na época tu discursava contra? E tu foi contra? Se tu pudesse ter deixado eles, tu tinha deixado. Entendeu? Tu acha que eu sou culpado porque eu quero ganhar melhor? Todos os funcionários não querem ganhar melhor? Tu é um demagogo. E quem está defendendo essa ideia é porque, mas por mim, pode deixar o salário, eu concorro igual. Se acham que está ruim, deixa como está. Se a mesa diretora entender. E não estou aqui para debochar ninguém, eu estou para trabalhar e tu sabe do meu passado. Parece que tu agarrou agora esse pezinho. Pega do Tarso, da Dilma, e traz dinheiro para os teus agricultores.
Senhor. Boa noite, vereadores, funcionários. Ai, perdão. Não, ele não quis. Que são funcionários da casa, plenário que nos assiste. Hoje à tarde nós tivemos aqui uma reunião onde participou vereadores, o pessoal da Copermis e outros agricultores, para debater sobre a agricultura de Joia, do pequeno agricultor. E foi falado sobre a Secretaria da Agricultura, sobre a Emater, no qual nós critiquemos a Emater, por causa que nós não sabemos hoje bem certinho o que a Emater faz em Joia. Eu assisti já reuniões da Emater, tudo. Nós não vimos ainda um trabalho direcionado da Emater aqui no nosso município. Tem 11 funcionários da Emater aqui em Joia. 11 funcionários da Emater aqui em Joia tem. E nós até hoje não sabemos bem no que a Emater está trabalhando aqui no nosso município. Porque licença ambiental, nós sabemos que é na Secretaria da Agricultura, onde tem um funcionário, tem funcionários ali para isso aí. Então tem muita coisa aqui em Joia que tem que acontecer. E nós vamos ter que chamar a Emater. Na próxima reunião, eu já disse hoje, nós vamos ter que chamar a Emater para nós saber qual é o direcionamento da Emater aqui em Joia. onde qual a prefeitura entra com a contrapartida, porque a gente sabe para a Emater. E a gente não sabe, sinceramente, bem no que a Emater está trabalhando com o pequeno agricultor aqui no nosso município, que não é só dentro dos assentamentos, fora dos assentamentos também ela trabalha, a gente sabe. E são 11 funcionários. Então, a gente falou sobre essa, assistência da Secretaria da Agricultura também, sobre o fundo, foi debatido. Jandirzinho, sobre o INCRA que tu teve lá, esses dias, quando tu falou aqui, eu te falei, né? A semana passada, tem um cara que trabalha por dia lá em casa e ele está nessa dívida ali do Grupo 1. E ele está no SPC, na Serasa. E ele foi no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil quer receber. Ele não quer, não quer negociar nem nada. Então, tem uma grande turma de dentro do assentamento aí que não vai conseguir financiar, não vai conseguir, afinal, nem essa mais alimento, aí, financiamento, senão sanar essas dívidas aí que foi tirado um montante de dinheiro aquela vez em grupo. E não sei quem é que ficou aí, o pessoal ficou endividado e hoje não consegue, né, financiamento nenhum no banco. Estão todos no Serasa. E o que eles querem, o Banco do Brasil quer o dinheiro, não quer negociar. E isso aí se encerra em setembro, eles avisaram mesmo. Em setembro encerra, e daí quem ficou vai... Essa gente não vai ter condições de tocar sua propriedade para frente. Sobre o subsídio dos políticos, ele não veio para casa hoje, porque nós temos mais uma reunião para discutir sobre o assunto. Nada mais vendo a tratar. Às 18 horas e 55 minutos, declaro encerrada a sessão.